Audiobook grátis apresenta. Poucas horas depois que Loredano fora admitido na casa de Dom Antônio de Maris, Cecília, chegando à janela do seu quarto, viu do lado oposto do rochedo Peri que a olhava com uma admiração ardente. O pobre índio, tímido e esquivo, não se animava a chegar-se à casa, senão quando via de longe a Dom Antônio de Maris passeando sobre a esplanada, adivinhava que naquela habitação só o coração nobre do velho fidalgo sentia por ele alguma estima. Havia 4 dias que o selvagem não aparecia. Dom Antônio supunha já que ele tivesse voltado com sua tribo para os lugares onde vivia, e que só deixara para fazer a guerra aos índios e portugueses. A nação Goitacás dominava todo o território entre o Cabo de S. Tomé e o Cabo Frio. Era um povo guerreiro, valente e destemido, que por diversas vezes fizera sentir aos conquistadores a força de suas armas. Tinha arrasado completamente a colônia da Paraíba fundada por Pedro de Góis e, depois de um assédio de 6 meses, conseguira destruir igualmente a colônia da Vitória fundada no Espírito Santo por Vasco Fernandes Coutinho. Voltemos dessa pequena digressão histórica ao nosso herói. O primeiro movimento de Cecília, vendo o índio, fora de susto fugira insensivelmente da janela. Mas o seu bom coração irritou-se contra esse receio, e disse-lhe que ela não tinha que temer do homem que lhe salvara a vida. Lembrou-se que era ser má e ingrata pagar a dedicação que o índio lhe mostrava, deixando-lhe ver a repugnância que lhe inspirava. Venceu, pois, a timidez, e assentou de fazer um sacrifício ao reconhecimento e gratidão que devia ao selvagem. Chegou à janela, fez com a mão alva e graciosa um gesto dizendo a Peri que se aproximasse. O índio, não se contendo de alegria, correu para casa, enquanto Cecília ia ter com seu pai, e dizia-lhe: Vim de ver Peri, que chega, meu pai. Ah! Inda bem, respondeu fidalgo. E acompanhando sua filha, Dom Antônio foi ao encontro do índio que já subia a esplanada. Peri trazia um pequeno cofo, tecido com extraordinária delicadeza, feito de palha muito alva, todo rendado por entre o crivo que formavam os fios. Ouviam-se uns chilidos fracos e um rumor ligeiro que faziam os pequenos habitantes desse ninho gracioso. O índio ajoelhou aos pés de Cecília sem animar-se a levantar os olhos para ela, apresentou-lhe o cabaz de palha. Abrindo a tampa, a menina assustou-se, mas sorriu. Um enxame de beija-flores esvoaçava dentro. Alguns conseguiram escapar-se. Destes, um veio aninhar-se no seu seio, o outro começou a voltejar em torno de sua cabeça loura, como se tomasse a sua boquinha rosada por um fruto. A menina admirava essas avezinhas brilhantes, umas escarlates, outras azuis e verdes, mais todas de reflexos dourados, e formas mimosas e delicadas. Vendo-se esses íris animados, acredita-se que a natureza os criou com um sorriso, para viverem de pólen e de mel, e para brilharem no ar como as flores na terra e as estrelas no céu. Quando Cecília se cansou de admirá-los, tomou-os um por um, beijou-os, aqueceu-os no seio, e sentiu não ser uma flor bela e perfumada para que eles a beijassem também, e esvoaçassem constantemente em torno dela. Peri olhava e era feliz pela primeira vez depois que a salvara. Tinha sabido fazer uma coisa, que trouxera um sorriso de prazer aos lábios da senhora. Entretanto, apesar dessa felicidade que sentia interiormente, era fácil de ver que o índio estava triste. Ele chegou-se para Dom Antônio de Maris e disse-lhe: Peri vai partir.
Ah!
Disse o fidalgo, voltas aos teus campos?
Sim, Peri volta à terra que cobre os ossos de Araré.
Dom Antônio encheu o índio de presentes dados em seu nome e em nome de sua filha. Perguntai a ele por que razão parte e nos deixa, meu pai, disse Cecília. O fidalgo traduziu a pergunta. Por que a senhora não precisa de Peri, e Peri deve acompanhar sua mãe e seus irmãos? E se a pedra quiser fazer mal à senhora, quem a defenderá? Perguntou a menina sorrindo e fazendo alusão à narração do índio. Ouvindo dos lábios de Dom Antônio a pergunta, o selvagem não soube o que responder, porque lhe lembrava um pensamento que já tinha passado por seu espírito. Temia que na sua ausência a menina corresse um perigo e ele não estivesse junto dela para salvá-la. Se a senhora manda, disse enfim, Peri fica. Cecília, apenas seu pai lhe traduziu a resposta do índio, riu-se daquela cega obediência. Mais era mulher, um átomo de vaidade dormia no fundo do seu coração de moça.
e era aquela alma selvagem, livre como as aves que plainavam no ar, ou como os rios que corriam na várzea, aquela natureza forte e vigorosa que fazia prodígios de força e coragem, aquela vontade indomável como a torrente que se precipita do alto da serra a prostrar-se aos seus pés submissa, vencida, escrava. Era preciso que não fosse mulher para não sentir o orgulho de dominar essa organização e brincar com a força, obrigando-a a curvar-se diante do seu olhar. As mulheres têm isso de particular, reconhecendo-se freicas, a sua maior ambição é reinar pelo imã dessa mesma fraqueza, sobretudo o que é forte, grande e superior a elas, não há mão a inteligência, a coragem, o gênio, o poder, senão para vencê-los e subjugá-los. Entretanto, a mulher deixa-se bastante vezes dominar, mais é sempre pelo homem que, não lhe excitando a admiração, não irrita sua vaidade e não provoca por conseguinte essa luta da fraqueza contra a força. Cecília era uma menina ingenua e inocente, que nem sequer tinha consciência do seu poder, e do encanto de sua casta beleza, mais era filha de Eva, e não podia se eximir de um quase nada de vaidade. A senhora não quer que Peri parta, disse ela com um arzinho de rainha, e fazendo um gesto com a cabeça. O índio compreendeu perfeitamente o gesto. Peri fica. Vede, Cecília, replicou Dom Antônio rindo, ele te obedece. Cecília sorriu. Minha filha te agradece o sacrifício, Peri, continuou o fidalgo, mais nem ela nem eu queremos que abandones a tua tribo. A senhora mandou, respondeu o índio. Ela queria ver se tu lhe obedecias, conheceu a tua dedicação, está satisfeita, consente que partas. Não. Mas os teus irmãos, tua mãe, tua vida livre? Peri é escravo da senhora. Mas Peri é um guerreiro e um chefe. A nação Goitacás tem 100 guerreiros fortes como Peri e 1000 arcos ligeiros como o voo do gavião. Assim, decididamente queres ficar? Sim, e como tu não queres dar a Peri a tua hospitalidade, uma árvore da floresta lhe servirá de abrigo. Tu me ofendes, Peri. Exclamou o fidalgo, a minha casa está aberta para todos, e sobretudo para ti que és amigo, e salvaste minha filha. Não, Peri não te ofende, mais sabe que tem a pele cor de terra. E o coração de ouro. Enquanto Dom Antônio continuava a insistir com o índio para que partisse, ouviu-se um canto monótono que saía da floresta. Peri aplicou o ouvido, descendo a esplanada, correu na direção de onde partia a voz, que cantava com a cadência triste e melancólica particular aos índios, a seguinte endecha na língua dos guaranis. A estrela brilhou, partimos com a tarde. A brisa soprou, nos leva nas asas. A guerra nos trouxe e vencemos. A guerra acabou, voltamos. Na guerra os guerreiros combatem a sangue. Na paz as mulheres trabalham a vinho. A estrela brilhou, é hora de partir. A brisa soprou, é tempo de andar. A pessoa que modulava esta canção selvagem era uma índia já idosa, encostada a uma árvore da floresta. Ela vira por entre a folhagem a cena que passava na esplanada. Chegando-se a ela, Peri ficou triste e vexado. Mãe! Exclamou ele. Vem! Disse a índia seguindo pela mata. Não! Nós partimos. Peri fica. A índia fitou em seu filho um olhar de profunda admiração. Teus irmãos partem. O selvagem não respondeu. Tua mãe parte. O mesmo silêncio. Teu campo te espera. Peri fica, mãe! Disse ele com a voz comovida. Por quê? A senhora mandou. A pobre mãe recebeu esta palavra como uma sentença irrevogável, sabia do império que exercia sobre a alma de Peri a imagem de Nossa Senhora, que ele tinha visto no meio de um combate e havia personificado em Cecília. Sente o que ia perder o filho, orgulho de sua velhice, como Araré tinha sido o orgulho de sua mocidade. Uma lágrima deslizou pela sua face cor de cobre. Mãe, toma o arco de Peri em terra junto dos ossos de seu pai, e queima a cabana de Araré. Não, se algum dia Peri voltar, achará a cabana de seu pai, e sua mãe para amá-lo. Tudo vai ficar triste até que a lua das flores leve o filho de Araré ao campo onde nasceu. Peri abanou a cabeça com tristeza. Peri não voltará. Sua mãe fez um gesto de espanto e desespero. O fruto que cabe da árvore não torna mais a ela a folha que se despega do ramo, murcha, seca e morre, o vento a leva. Peri é a folha, tu és a árvore, mãe. Peri não voltará ao teu seio. A Virgem Branca salvou tua mãe e devia deixá-la morrer, para não lhe roubar seu filho. Uma mãe sem seu filho é uma terra sem água, queima e mata tudo que se chega a ela. Estas palavras foram acompanhadas de um olhar de ameaça, em que se revelava a ferocidade do tigre que defende os seus cachorrinhos. Mãe, não ofende a senhora Peri, morreria, e na última hora não se lembraria de ti. Os dois ficaram algum tempo em silêncio. Tua mãe fica, disse a Índia com um acento de resolução. E quem será a mãe da tribo? Quem guardará a cabana de Peri? Quem contará aos pequenos as guerras de Ararê, forte entre os mais fortes? Quem dirá quantas vezes a nação Goitacás levou o fogo à Taba dos Brancos e venceu os homens do raio? Quem há de preparar os vinhos e as bebidas para os guerreiros e ensinar aos filhos os costumes dos velhos? Peri proferiu estas palavras com a exaltação que despertavam nele as reminiscências de sua vida selvagem. A Índia ficou pensativa e respondeu. Tua mãe volta, vai te esperar na porta da cabana, à sombra do jambeiro. Se a flor do jambo vier sem Peri, tua mãe não verá os frutos da árvore. A Índia pousou a mão sobre os ombros de seu filho e encostou a fronte na fronte dele. Durante um momento as lágrimas que saltavam dos olhos de ambos se confundirão. Depois ela afastou-se lentamente e Peri segue-a com os olhos até que desapareceu na floresta. Esteve a correr, chama-la e partir com ela. Mas o vento lhe trazia a voz argentina de Cecília, que falava com seu pai, e ficou. Nessa mesma noite construirá aquela pequena cabana que se via na ponta do rochedo, e que ia ser o seu mundo. Passaram 3 meses. Cecília, que um momento conseguira vencer a repugnância que sentia pelo selvagem, quando lhe ordenara que ficasse, não se lembrou da ingratidão que cometia e não disfarçou mais a sua antipatia. Quando o índio chegava-se a ela, soltava um grito de susto ou fugia, ou ordenava-lhe que se retirasse. Peri, que já falava e entendia o português, afastava-se triste e humilde. Entretanto, a sua dedicação não se desmentia a ele. Acompanhava Dom Antônio de Maris nas suas excursões, ajudava-o com a sua experiência, guiava-o aos lugares onde haviam terrenos auríferos ou pedras preciosas. De volta destas expedições corria todo dia aos campos para procurar um perfume, uma flor, um pássaro, que entregava ao fidalgo e pedia-lhe desse a Ceci, pois já não se animava a chegar-se para ela, com receio de desgotá-la. Ceci era o nome que o índio dava à sua senhora, depois que lhe tinham ensinado que ela se chamava Cecília. Um dia a menina, ouvindo chamar-se assim por ele, e achando um pretexto para zangar-se contra o escravo humilde que obedecia ao seu menor gesto, repreendeu com aspereza. Por que me chamas tu Ceci? Não sabes dizer Cecília? Peri pronunciou claramente o nome da moça com todas as sílabas, e isto era tanto mais admirável quando a sua língua não conhecia 4 letras, das quais uma era o L. Mas então, disse a menina com alguma curiosidade, se tu sabes o meu nome, por que não o dizes sempre? Porque Ceci é o nome que Peri tem dentro da alma. Ah! É um nome de tua língua? Sim. Traço o que quer dizer. Traço o que Peri sente. Mas em português? Senhora não deve saber. A menina bateu com a ponta do pé no chão e fez um gesto de impaciência. Dom Antônio passava, Cecília correu ao seu encontro. Meu pai, dizei-me o que significa Ceci nessa língua selvagem que falais. Ceci, disse o fidalgo procurando lembrar-se. Sim, é um verbo que significa doer, magoar. A menina sente um remorso, reconheceu a sua ingratidão, e lembrando-se do que devia ao selvagem e da maneira por que o tratava, achou-se má, egoísta e cruel. Que doce palavra! Disse ela, seu pai parece um canto de pássaro. Desde este dia foi boa para Peri, pouco a pouco perdeu o susto, começou a compreender essa alma inculta, viu nele um escravo, depois um amigo fiel e dedicado. Chama-me Ceci, dizia às vezes ao índio sorrindo, se veste doce nome me lembrará que fui má para ti e me ensinará a ser boa.